Muito bem, professor. Muito bem, a professora Maria Rosa Ravelli de Abreu, professora, doutora, decanato de extensão da UNB, que deu um enfoque, para mim, marcante, pegando, me permita que eu diga isso, sim, principalmente a situação dos trabalhadores, uhum, aqueles que dependem do transporte coletivo, e aquele dado que a senhora levantou aqui é interessante, não é 8 horas, é 14 horas, devido à dificuldade do trânsito. Mas vamos lá, agora é o nosso consultor do Senado, engenheiro, o Aires das Neves Júnior, e depois o Nazareno, então, fecha essa rodada dos painelistas, e a gente abre para o plenário. Claro.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor senador Cristóvão, senhoras e senhores, enfim. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui tratando dessa questão do Estatuto das Cidades, e o enfoque da minha abordagem será o da acessibilidade para a pessoa com deficiência nas cidades brasileiras e especificamente nos órgãos de governo. O Senado realizou, tem realizado progressos nessa área, e eu vou basear minha participação nesse relato, né? Inicialmente, eu vou passar muito rapidamente aqui um quadro da legislação vigente da área, né? É uma área já com intensa produção legislativa, que iniciou com a Lei 7853, que criou o Acorde no ano de 89, não é? Depois, no ano de 2000, vieram as leis da acessibilidade e da prioridade no atendimento, que são a 10.098 e a 10.048, e tudo isso foi consolidado com a ratificação do Brasil da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que passou a vigorar no país com o status de emenda constitucional, isso em 2008. Além disso, diversas leis trazem dispositivos voltados aos direitos da pessoa com deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Há ainda as leis extravagantes, como a Lei do Cão-Guia e outras tantas. Não bastasse todo esse cenário legislativo, nós ainda temos aí muitos projetos em produção no Senado e na Câmara, né? A Câmara dos Deputados, por exemplo, está com o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está lá pensado a outra centena de projetos. O que eu quero dizer com tudo isso é que, se hoje um marciano descesse a Terra e visse essa produção legislativa, essa quantidade de leis que há, ele diria que os cidadãos brasileiros com deficiência estão absolutamente atendidos em seus direitos. Não lhes resta nada a demandar. Contudo, ao longo dos anos, nós aprendemos que ter a lei, infelizmente, não basta. É necessário, após aprovada a lei, fazer a vontade política de que ela seja cumprida, de que ela seja realizada, que esse direito seja realizado. Vendo essas fotografias aqui trazidas pelo Irai, pelo Carlos e outros, enfim, em cada uma delas eu imaginei uma pessoa com deficiência com uma cadeira de rodas colocada naquele contexto, ou uma pessoa com um cão-guia, como o Luciano, nosso colega que está aqui, que esteve aqui presente, ou uma pessoa surda, ou uma pessoa com paralisia cerebral, síndrome de Down, enfim. Algumas dessas pessoas circulando nesses ambientes, como que é desgastante e terrível até mesmo, né? A senhora professora mostrou aqui uma fotografia da rodoviária de Brasília. Eu já precisei usar aquela escada rolante há bem pouco tempo atrás. Precisei tirar um documento no Na Hora, que fica lá embaixo. Cheguei ali, tinha a escada quebrada, o elevador quebrado. De imediato veio um fiscal, um guarda: não, vamos arrumar o elevador, mas a gente carrega você até lá embaixo. Juntaram 3, 4 pessoas, como fosse um saco de batatas, né? Leva até lá embaixo. Aí eu não aceitei, porque eu tive medo de sofrer um acidente naquela escada, porque o brasileiro, ele é muito solidário, é extremamente solidário. Onde uma pessoa com deficiência tem uma necessidade na rua, surgem 3, 4 pessoas para auxiliar. Mas eu fiquei com receio de sofrer um acidente naquela escada. O que eu fiz? Fui até uma estação do metrô, no eixo, peguei o metrô e vim de metrô ali por baixo, até o Na hora. Então, a questão da acessibilidade, ela é muito grave e ela impacta em todos os aspectos da vida da pessoa com deficiência. Vou lhes dar um exemplo. A falta da acessibilidade urbana torna necessária a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Dentro desses cenários que nós vimos aqui, por exemplo, eu acho que fica claro que o trajeto da pessoa com deficiência de casa para o trabalho e do trabalho para casa é muito mais desgastante e estressante do que a própria jornada de trabalho. Ok? E a pessoa com deficiência, ela precisa se preparar para ir trabalhar, ela tem que conseguir sair de casa. Imaginem, você sai da sua casa e se depara com a calçada aos cacos, como nós vimos aqui. Como que essa pessoa vai encontrar uma rota que ela chega até seu trabalho? Resultado disso, a pessoa com deficiência começa a trabalhar bem depois das demais. Não é? E aí surgem todas as outras questões que vão aí nesse carrilhão, não é? Enfim, acerca ainda falando de acessibilidade, né? Brasília é uma capital muito recente, tombada pelo patrimônio, mas você vai caminhar nas calçadas das superquadras, são inclinadas na direção da pista. Você caminha atravessando um plano inclinado, né? Eu uso aqui uma cadeira de rodas para me deslocar no Senado, com tudo, no dia a dia eu ando com uma muleta e com alguma dificuldade. Mas há locais que são impossíveis de você andar. E locais bons, você vai na Asa Sul, na Rua dos Restaurantes, restaurantes bons, as calçadas todas inclinadas, com ângulo de 15 graus, você tem que atravessar aquela calçada na diagonal do ângulo. Então é um desgaste muito grande, não é? As outras questões, por exemplo, a utilização indevida de vagas para pessoas com deficiência que nós observamos. Em alguns locais colocam cone em cima da vaga, então você chega ali com o seu automóvel, sem ninguém para descer a PA e tirar o cone, você tem que passar por cima do cone ou não vai estacionar, não é? Então são precariedades que há muito, embora haja a legislação farta e enfim... Agora, falando um pouquinho mais apropriadamente da situação do Senado Federal e das adequações que foram feitas ao longo dos últimos anos, eu diria, de 2004 para cá, não é? O que aconteceu? No ano de 2004, a administração do Senado, final do ano, não é? Reuniu a pedido de senadores, né? Nós tivemos aqui, temos senadores muito empenhados nessa causa, o senador Paulo Paim é um deles, o senador Flávio Arnes, que não está mais aqui, o senador Eduardo Azeredo, o próprio senador Cristóvão tem projetos de lei nessa área também. Então, atendendo a demanda de senadores, a administração da Casa constituiu um grupo com servidores das mais diversas áreas para ver as questões de acessibilidade aqui dos prédios do Senado. A gente tem que considerar que o Senado é uma ambiência arquitetônica de muita complexidade. Por exemplo, nós somos atravessados por uma avenida de circulação a 60 km por hora, que é a Avenida N2. Qualquer um daqui que saia desta sala para ir almoçar no restaurante dos servidores do Senado, tem que atravessar a Avenida N2 e não há semáforo nela, não é? Já começam aí as dificuldades. O que foi feito nesse grupo de trabalho? Inclusive o Cristiano, que está ali, foi um componente também do nosso grupo, não é? Havia a área de gabinetes, o Cristiano representava os gabinetes, na época eu era do Prodazen, havia pessoas da segurança, havia pessoas da comunicação, havia, enfim, cada área da casa mandou um representante. O grupo criou um plano de trabalho voltado com quatro grandes eixos. Um deles, a acessibilidade urbana, arquitetônica e predial. Outra, acessibilidade à valorização. Acessibilidade à comunicação, quero dizer. Informação, comunicação, educação. E um terceiro, a acessibilidade à questão da valorização da pessoa com deficiência, não é? Resultou disso que toda a ambiência arquitetônica dos derredores aqui do Senado, antes havia aqueles bueiros elevados nas calçadas, placas no meio da calçada, os jardins, para evitar que as pessoas pisassem na grama, havia aqueles jardins com aquela espinha chamada coroa de Cristo, não é? Você imagina uma pessoa com deficiência que se desequilibra e cai por cima daquilo ali. Eu já caí, já aconteceu comigo, não aqui no Senado, numa outra ocasião. Você fica todo furado, né? Você cai por cima de um espinho, né? Então, tudo isso foi removido. É, fizeram rebaixamentos nas calçadas, colocaram rampas aqui nos espaços comuns de circulação. Essa rampa aqui, por exemplo, aqui da sala, antigamente esse quadrado aqui, ele era um patamar, né? Havia aqui um sobressalto, era um elevado, então foram colocadas essas rampas aqui, enfim. Foram adquiridos triciclos motorizados, este aqui é um deles já da nova geração, nós adquirimos o modelo mais antigo e já foi substituído por este aqui, porque o Senado ele é um ambiente muito grande. À medida que, uma coisa até quem cuida da acessibilidade urbana vai compreender, à medida que a acessibilidade nas cidades melhora, prolongam-se os trajetos que a pessoa com deficiência tem condições de vencer. Então, ela tem que ser capaz de se deslocar com mais autonomia ao longo desses trajetos, não é? Não é? Então, a gente passa por uma dificuldade muito premente aqui, que é a questão do tombamento patrimonial. Há no Senado uma região que as intervenções arquitetônicas ali têm que ser feitas com o aval do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer, né? Que é lá a região do Salão Azul, Plenário, Salão Negro, toda aquela região central ali do Palácio do Congresso. Fizemos algumas adaptações ali, mas infelizmente, nem tudo foi possível. A mesa diretora do Senado, por exemplo, ainda carece de uma solução de acessibilidade ali, não é? Acessibilidade à informação. Criou-se no Senado uma audioteca, onde há gravações para as pessoas com deficiência visual, né? Deficiência visual, e também contratou-se um serviço de intérprete de Libras. Aí, uma coisa interessante, a lei permite que as TVs públicas, por exemplo, utilizem ou intérprete de Libras ou closed caption, não é? A opção que a TV Senado fez foi pelo closed caption. Mas nós temos aqui um serviço de intérprete de Libras para atender as pessoas que vêm e que ficam às portarias e por aí vai. Temos uma imprensa Braille, foi criada uma imprensa Braille, talvez a única imprensa Braille que haja aqui no Distrito Federal, imprensa oficial, maior que ela tem o Instituto Benjamin Constant, que funciona lá no Rio de Janeiro, obviamente. E essa nossa imprensa Braille tem servido também, inclusive, a outros órgãos de governo, né? Já imprimimos provas em Braille para os alunos da Maratona Nacional de Matemática das Escolas Públicas, por exemplo, os alunos cegos. Essa imprensa Braille, ela produz material para esse pessoal. Presta também esse tipo de serviço. Aqui no Senado a gente tem um projeto que é muito interessante, que é a higienização de livros da nossa biblioteca, né? É um trabalho feito pelos meninos da APAI. A APAI conveniou com a UNB a capacitação daqueles alunos com deficiência intelectual para fazer essa higienização de livros. Não é restauração, é higienização. Limpar o livro, passar um pano, enfim, fazer aqueles procedimentos tão necessários nos livros da biblioteca. E aí eu digo que isso é um gesto de coragem das famílias, porque a pessoa com deficiência, infelizmente, a nossa legislação ainda precisa avançar em alguns aspectos. Por exemplo, a pessoa com deficiência intelectual que assina a carteira, ainda que seja com um projeto dessa natureza, ela perde a condição de incapacidade para o trabalho, né? A invalidez para o trabalho, embora seja um termo muito ruim, não é um termo moderno, na verdade é uma rede de proteção social para a pessoa com deficiência. Então, essas pessoas, quando deixarem esse trabalho da APAI, elas não serão mais incapazes para o trabalho, então perdem o direito à pensão por morte de pai e mãe, por exemplo. Mas é um investimento que a família faz na pessoa e na expectativa de que as leis melhorem, enfim, né? Realizamos também eventos de valorização e prevenção da deficiência, não é? Audiências públicas, semanas comemorativas. O nosso concurso público contempla as vagas das pessoas com deficiência. Nós já fizemos um recenseamento delas aqui dentro do Senado. A questão da acessibilidade nas áreas comuns está bem resolvida. Temos ainda que avançar de alguma forma. Contudo, nas áreas privativas do Senado, as ações necessitam ser ser pontuais. Vou dar um exemplo a vocês. Só na área de gabinetes há, por exemplo, 100 gabinetes, 81 senadores, lideranças e mesa, 101, 102 gabinetes. Cada gabinete tem pelo menos 3 instalações sanitárias. Tem o sanitário privativo do senador, o masculino e o feminino. Então, só aí são 300 instalações sanitárias. É inviável você fazer isso em todos, a acessibilidade em todos esses 300. O que a administração ter feito é, onde existe uma pessoa com deficiência, vai e faz a intervenção que seja necessária, de que aquela pessoa necessite para trabalhar, não é? Enquanto que as áreas de circulação do grande público, elas estão bastante atendidas. Temos que avançar ainda em muitas coisas. Na minha opinião, como pessoa com deficiência, eu acho que nós somos muito poucos aqui dentro da casa, como servidores, né? Nós temos poucos servidores com deficiência. Era importante que os senadores também colocassem pessoas com deficiência em seus cargos comissionados. O concurso público já cumpre essa destinação, mas o cargo em comissão também, não é? A gente tem aqui o nosso presidente. Oi? Sim? Já voltou. O nosso presidente, enfim, deu o primeiro exemplo até, não é? Tem o Santos Fagundes, no Rio Grande do Sul, tem o Luciano aqui, já teve o João Júlio, né? Que era, inclusive, além de pessoa com deficiência, era uma pessoa negra. Eu até brincava com ele: João Júlio, não tem como competir contigo, porque ou tu entra na cota do deficiente ou tu entra na cota do negro. Então, não tem, para ti, não tem para ninguém, não é? E também a Samantha, né? Samantha, creio, enfim. Samantha. Então, é
cadeirante.
Cadeirante, exatamente. E há outras pessoas também que circulam e trabalham aqui, mas era importante que os nossos senadores buscassem também ter pessoas com deficiência para que essas pessoas fossem mais presentes no cenário laborativo aqui da casa. O IBGE nos coloca como sendo 24% hoje da população nacional. Eu não concordo com isso, né? A Organização Mundial da Saúde diz que qualquer país em tempos de paz tem 10% da sua população com alguma deficiência. Talvez tenha sido alguma metodologia, incluiu as pessoas que usam óculos, por exemplo. Então, sob esse enfoque, eu tenho uma deficiência múltipla. Além da minha deficiência física, que é patente, eu uso óculos. Entendeu? Então, isso é muito delicado e perigoso, porque quando você abre muito leque de pessoas abrangidas por uma política pública, essa política acaba minguando. Porque política para todo mundo não é política, entendeu? Você tem que pegar aquele grupo e atender as necessidades daquele grupo, não é? Recentemente, a Presidenta da República lançou o programa, né, Viver Sem Limites. Eu também solicitaria até o nosso presidente aqui, se nós pudéssemos trazer o Viver Sem Limites para dentro do Senado. Por exemplo, a Presidenta da República criou um programa de equidade de gênero, né, na administração, que a Presidenta Marta se trouxe e virou o pró-equidade nosso aqui, que também o Viver Sem Limites seja trazido, não é? Ali há conteúdos que podem ser replicados aqui dentro do Senado. A questão da viagem do servidor com deficiência, o Executivo adotou a seguinte... Porque muitas vezes o servidor com deficiência ele necessita de apoio nas viagens. Então, ter também a passagem do acompanhante, da pessoa acompanhante, porque às vezes você chega num hotel, o hotel tem acessibilidade, contudo, você está ali sozinho naquele local, de repente surge um escorregão, um acidente, você não tem alguém para te apoiar. Então, são questões que são patentes, não é? A acessibilidade é algo vivo, algo dinâmico, não basta... Você colocou a rampa, colocou o elevador, colocou o corrimão, tudo bem. Essa rampa não vai mais sair daqui. Mas, então, vamos para outras ações, não é? E que outros órgãos também atendam a isso. Eu vou lhes dar um exemplo. O Ministério Público não é totalmente acessível. Como que o Ministério Público, que fiscaliza a lei, como que ele vai lá com o termo de ajuste de conduta num órgão que não provê acessibilidade, se suas próprias instalações ainda necessitam de acessibilidade, de adaptações, não é? São reflexões que eu coloco. Agradeço a oportunidade, senhor presidente e senhoras e senhores. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o engenheiro Aires das Neves Júnior, que nos brindou aqui com essa análise da situação de Brasília e principalmente aqui do Senado. Agora, para encerrar, vamos convidar o nazareno Stanislau Afonso, que é presidente do Movimento pelo Direito ao Transporte, especialista na área, que inclusive trabalhou lá na nossa capital, aqui falada Porto Alegre, nesta área. Nazareno, com a palavra.
Senador, queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui na Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão que eu prezo muito. Eu tive a oportunidade de participar da elaboração do decreto, né, de acessibilidade, e trabalhei muito tempo nesse movimento que realmente atinge o coração da gente, porque o movimento das pessoas com deficiência não é um movimento que defende as pessoas com deficiência, mas ele defende uma cidade inclusiva, uma cidade para todos, né? Então, ele nunca está brigando só pelos direitos dele. Ele está realmente fazendo a cidade muito melhor. E eu tenho... E eu queria aproveitar essa oportunidade também para fazer uma denúncia muito grave ao governo brasileiro, porque o governo brasileiro tem insistido em fechar os olhos a o que eu considero o maior desastre de políticas públicas, já que a gente está falando do Estatuto das Cidades, que é você assassinar, através da política pública, 42 mil pessoas, deixar portadora de deficiência ao ano, um verdadeiro exército de entre 120 a 240 mil pessoas anualmente. Isso significa que, por dia, nós temos 110 pessoas mortas e mais entre 300 a 600 pessoas ficam com deficiência através de políticas públicas. E nós, no ano passado, o governo brasileiro se engajou na década da redução de acidentes de trânsito, que a ONU lançou para reduzir 50% das mortes no trânsito e no mundo.